Olá, boa noite. Estamos aqui na terceira edição do programa Ping Pong, este programa que começou lá em 2018, entrevistou vários candidatos ali para a Câmara Legislativa, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal e também para o governo do Distrito Federal. Entrevistamos muita gente, viu, durante esse tempo todo. E agora, hoje, eu vou estar aqui entrevistando um desses que foram eleitos lá em 2018, tá? Que deputado e que esteve aqui também já na edição do Ping Pong aqui em 2018 e em 2019, como candidato a deputado distrital e já eleito deputado também em 2019, ele esteve aqui. Boa noite, Tenente Poliglota, uma satisfação tê-lo aqui como comentarista do programa.
Boa noite, Fred, boa noite, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui e principalmente um grande abraço aí pro nosso principal cliente aí, que é o nosso telespectador. Boa noite, nosso querido programador ali, que tá ali quietinho, né?
Bem-vindos!
Mas estamos aí para mais um programa, né, Fred? E, coincidentemente, o primeiro do mês, né?
O primeiro do mês, dia 1º de janeiro e, inclusive...
Primeiro de junho.
Primeiro de junho, ô, gente, ó. Tô,
isso aí.
Releva aí, meu, já a mente está um pouco cansada, mas vamos lá. Estamos aqui hoje com o deputado Hermeto, que, esteve, como eu falei, esteve aqui em 2018 como candidato e como deputado também distrital ali em 2019. Boa noite, deputado Hermeto. Muito obrigado por aceitar o convite, está aqui no estúdio da Rádio Federal.
Boa noite, Fred, boa noite, Poliglota, é um prazer estar aqui no seu programa. Eu, quando candidato ainda, na minha primeira eleição, em 2018, né, quando eu vim aqui, fui entrevistado, foi muito bom. Depois ganhamos a eleição em 2019, como deputado já vim aqui também, e agora, depois em 2022, a gente foi reeleito, e agora é 2026, mais uma batalha que a gente vai encarar agora, daqui a uns 4 meses.
É isso aí, deputado. A gente vai começar aqui agora com as perguntas, tá? E eu queria fazer a primeira pergunta pro senhor. É como foi sua passagem pela liderança do governo na Câmara Legislativa, foi, né? Eu gostaria que o senhor destacasse os melhores momentos e também tem aqueles mais difíceis.
Foi uma liderança muito longa, né? Eu fiquei no primeiro mandato libanês 2 anos, né? O primeiro foi o Cláudio Abrantes, em 2019, né? Aí ele ficou metade, eu fiquei mais 2 anos, depois o Robério assumiu, depois eu assumi de novo. E agora a governadora Celina, normalmente, claro que tinha que ser, ela convidou alguém do partido dela para tocar a liderança, que é o deputado Pepa. Eu tenho certeza que o deputado Pepa vai fazer brilhantemente esse trabalho, que ele é um cara que tem uma interlocução muito boa. Ô Fred, a liderança do governo, você tem que ter uma pessoa que saiba dialogar, principalmente com a oposição também. Porque muitos projetos que a gente aprova, a gente precisa também dos votos da oposição. E ter uma base de governo sólida e levar também as demandas dos deputados junto ao governo. Então, é uma forma da gente trabalhar muito com interação com os deputados da base e com os deputados da oposição. Eu acho que em muitos momentos bacana foi a aprovação do PDOT, a aprovação da Luoz, a aprovação que nós passamos aqui de vários momentos da Câmara. E o ruim foi agora, no final, a gente ter aqui esse negócio do Banco Master, né? Ter aquela situação que a gente aprovou e, graças a Deus, o Banco Central impediu. Eu acho que foi o momento mais difícil para mim.
Ah, entendi. Com certeza, né, deputado? Porque, assim, a questão do Banco Master é algo que atingiu o país inteiro, né?
Exatamente.
Não foi só o Distrito Federal. Às vezes alguém da população pode até imaginar assim, mas foi o DF, foi o BRB, não, foi o Brasil.
O Brasil inteiro
foi atingido por essa grande fraude, né, que o Master fez.
Esse cara, a mente dele tem que ser estudada, sei lá o que, mente criminosa, né? Então ele envolveu uma teia de pessoas, de gente, de todas as
da
formas.
Da esquerda, da direita, do centro, de todo lado.
Acho que agora, com a delação dele, deve mostrar quem é quem, né? E cada aquele
esperamos,
que,
né?
E aquele que tiver realmente culpa vai ser penalizado e vai ser colocado. Vamos separar o joio do trigo.
Sem dúvida, né? Nenhuma.
Eu espero que seja o mais rápido possível.
Deputado, o senhor foi o distrital, pode-se dizer, o mais próximo do governador Ibanez.
Sim.
Como foi trabalhar diretamente com o ex-governador durante a sua gestão, a gestão dele?
Olha, o governador, como ele veio como de advogado, né, ele não foi muito político, né? Então a gente, no início do mandato, foi mais difícil. Mas aos poucos ele foi pegando. E a parte política, o governador é muito decidido, né? ele faz, é para fazer, vamos fazer, e não para, e pega o telefone e já resolve, não tem meio termo, você vai para cima e resolve. Então acho que a gente evoluiu muito, o governo, ele tem muita entrega, o Fred. Pode ser que não alguém queira apagar isso, mas o governo tem muita entrega, muito trabalho, muitas realizações. E eu tenho certeza absoluta que a governadora Celina está fazendo já um excelente governo. E se Deus quiser, o nosso grupo político aí que está aí juntos, vamos ser vitoriosos nas urnas.
Eu sou testemunha, viu, Poliglota, viu, Idovão? Eu sou testemunha que o Hermeto, lá no cafezinho da Câmara Legislativa, lá em 2018, no início de 2018, a gente tomava muito cafezinho isso. Lá, o Hermeto... virou profeta. O Hermeto falava: o Ibanez, anotem o que eu tô dizendo, o Ibanez vai ser governador de Brasília. E muita gente da época que andava com a gente ali dizia o contrário. Falava assim: não, Hermeto, pô, peraí, quem é o Ibanez? Não, o Ibanez o quê? Ah,
presidente, o cara tinha 2%, né?
É 2%, 1%, não.
E começou a engrenar e foi embora.
E o Ibanez, o Hermeto acertou, viu? Em cheio, viu? O Ibanez se tornou governador de Brasília. E aí, deputado, eu queria até aproveitar para dizer isso aqui, para fazer essa pergunta pro senhor também. Como está a sua relação com o governo Celina? O senhor e a bancada do MDB apoiarão a reeleição dela ao Buriti? Porque a gente sabe também que, de acordo com o murmurinho, né, assim, nos bastidores, né, o zum-zum-zum, chegou a dizer que até o Rafael, que esteve aqui também agora, há duas semanas, esteve aqui sendo entrevistado, que ele poderia ser o candidato do MDB.
Não, minha relação com ela sempre foi ótima. Eu e a governadora Celina nunca, sempre tivemos... né? Uma boa relação, ótima relação. O MDB está unido, né? A gente tem um presidente, o Wellington, né? E a gente está. Eu acho que a gente vai todo mundo junto para a reeleição da governadora, que esse é o propósito, né? É manter essa base unida, coesa. A gente tem nossas divergências, como qualquer partido tem, mas a gente chega junto, conversa com o presidente, conversa com todo mundo. E eu tenho certeza que o MDB vai fazer de 4 deputados distritais e 2 federais. 4 distritais a gente tem condições
essa
de fazer.
Essa é a sua perspectiva? 4 distritais
e 2 federais. É porque a nossa nominata está muito forte, né, o Poliglota? Nós estamos ali com 7, 8 candidatos, o que vai ter acima de 20 mil, 25 mil votos, cara.
Então, então é a muito briga voto. Vai ser boa, né?
A briga vai ser boa, né? Porque nós temos ali, ó, 4 distritais, né? Eu, o Wellington, Jaqueline e Yolanda. Nós temos um Cristiano Araújo, nós temos a Marcela Passamani, nós temos uma nominata muito forte.
Só pesos pesados.
Ainda tem o Gustavo Reis, tem vários outros partidos dentro da nominata que faz. Porque hoje o Poliglota, o Fred... Partido pequeno, dificilmente fará deputado. Se fizer, são poucos. Os grandes partidos vão fazer a grande maioria da Câmara. Por exemplo, Republicano, PL, MDB, né, o próprio PT, né, vamos lá, o União Brasil e o PP. Sim. São esses grandes partidos que vão fazer os deputados. Porque aí é claro que ali ou outro vai ter um candidato de um partido menor, que possa ser que faça o coeficiente.
Tem que ter esse equilíbrio, sempre, né?
Mas a grande maioria, 80% dos deputados distritais serão feitos pelos grandes partidos.
É verdade. Deputado, deixa eu lhe perguntar, vamos falar um pouquinho de segurança, porque é a sua área, né?
Uh-huh.
E a também. Minha também, né? A gente percebe que desde a sua primeira eleição, você sempre foi uma pessoa muito voltada para as causas da Polícia Militar. Uh-huh. E uma das brigas, né? Uma das bandeiras que o senhor abraçou com muita força, foi a questão do efetivo da Polícia Militar, né? O Corpo de Bombeiro também tem um efetivo reduzido, a Polícia Civil também, que isso foi uma coisa geral em Brasília, né? Mas a Polícia Militar, porque é aquela polícia ostensiva que está no dia a dia junto com a população, né? Eu pergunto para o senhor, essa briga, essa insistência em poder voltar aquele efetivo que estava previsto na lei orgânica de 18 mil e poucos, e hoje nós temos 11 mil e poucos. Essa é uma briga que ela vai continuar? Quais são as suas intenções?
Poliglota, dificilmente a gente vai ter esse efetivo. Esquece, 18 mil homens não consegue mais.
O senhor acha difícil?
Não, é difícil. Até pela conjectura já hoje. O que nós brigamos? Hoje, o Poliglota, de cada 3 policiais que está hoje na rua, um foi colocado no nosso governo, o governo do Ibanez. Senão, os governantes passados não se atentaram a recompor o efetivo da Polícia Militar.
Isso é uma verdade.
Tanto o governador que antecedeu como o outro não colocou um policial né, na PM. E o que, que nós fizemos? Nós colocamos mais de 5 mil policiais, né? Nós promovemos mais de 20 mil policiais, nós contratamos, além das promoções, nós fizemos agora, dobramos o valor dos serviços voluntários, melhoramos bastante a saúde da PMDF. Muito. Hoje foi um passo. Hoje o trabalho que o Coronel Sinésio e toda a equipe dele, oficiais e praça, fazem no diretoria de saúde, né? É um trabalho muito forte. Nós estamos investindo, por exemplo, contratamos mais médicos no final do ano passado, já se formaram. Agora no CFP 13, que nós vamos lutar agora para colocar o CFP 13 no final do ano. Mas também junto com o Short, que é mais médico também. E estamos investindo muito ali na policlínica, no centro médico, para fazer as consultas ambulatoriais. Com isso você diminui a despesa no hospital dos terceirizados. Então nós temos muito o que comemorar. Eu te digo, Poliglota, assim, com toda sinceridade, o meu primeiro mandato eu deixei a desejar com a polícia. Eu realmente, inexperiente, falhei em algumas coisas, eu faço meia culpa. Mas no nosso segundo mandato, eu acho que a gente trabalhou bastante. O governador entendeu a força da nossa polícia militar, entendeu que não é só a segurança, mas vocês têm que cuidar do homem, daquele que veste a farda. Então eu acho que a gente evoluiu muito. Fizemos agora aquele decreto que coloca o Choaen só para subtenentes, que era uma injustiça antes. Hoje a gente está fazendo justiça com os mais antigos. E agora, para frente, nós vamos lutar com a governadora Celina para fazer um realinhamento mais rápido possível. Se não der para fazer uma modificação no plano de carreira, mas nós temos que aumentar as vagas de subtenentes. Nós temos que aumentar e muito, acho que por mais de 1.000 vagas de subtenentes, para que a gente possa desafogar o quadro. O cara chega primeiro sargento, não sabe se vai subtenente. E outra coisa, nós temos que lutar muito e vamos lutar pelo posto acima, que é uma regulamentação que nós vamos fazer. Essas são das guerras que eu vou travar, e também o auxílio alimentação. O nosso auxílio alimentação hoje, em relação à segurança pública, é o menor. Né, de acordo com as outras forças de segurança. Então nós temos muitas conquistas, muito trabalho. Hoje eu ando na rua, o policial para perto de mim, a gente tem uma outra coisa, né? Eu tenho um amor muito grande pela minha corporação, e o meu único filho entrou agora nesse CFP 12, está lá, vai se formar daqui a alguns meses, policial militar, né, soldado da PM, e com muito orgulho eu digo isso, Poliglota, nós avançamos
e
bastante.
Foi a sua origem, aliás, né?
É sempre, né? Sempre foi a minha origem, né? E eu sempre quis para ele também, e graças a Deus ele conseguiu. Então a nossa polícia militar hoje, eu digo para você e com toda sinceridade, nós avançamos. É claro que não é tudo que eles queriam, não é tudo que a gente merecia, mas a cada passo a gente vai conseguir cada vez mais, buscar cada vez mais melhor valorização, e com isso quem ganha é a população, porque hoje nós somos a cidade mais segura do Brasil.
Agora os comentários do Tenente Poliglota.
É verdade, e eu sou testemunha disso, porque todos os comandantes que passaram, diretores, no caso, pelo Departamento de Saúde, Fred, foram indicações que tiveram muito sucesso, né, deputados? Foram pessoas que...
Você quer ver uma coisa? Lembra daquele movimento que tinha das mulheres da saúde? Sumiu, porque é sinal que a saúde está boa.
É sinal.
Lembra que tinha um movimento que a Edileu... Edileuza e outros faziam um movimento.
Miriam.
Que era as esposas dos
policiais. Esposas Unidas.
Unidas.
Isso.
E esse movimento hoje parece que não tem mais, né? Então é sinal de que a saúde melhorou bastante da Polícia Militar.
E nós temos que ser justos, né, Fred? Porque nós sabemos que o senhor e mais alguns outros deputados distritais também colaboraram bastante com as emendas parlamentares.
Sim, sim, com certeza.
Bastante. Hoje, a Polícia Militar pode não estar 100%, porque nada é 100%.
Não, nada é 100%.
Hoje. Mas na questão da saúde hoje, que era um sonho, né, de todo policial militar, Fred, era ter um atendimento eletivo, poder marcar uma consulta. Hoje a Polícia Militar já faz isso.
Está totalmente instrumentalizada. Você tem os aplicativos agora para marcar consulta. O Coronel Sinésio, eu digo muito, ele é um cara...
Aliás, está inaugurando hoje, né? Hoje é a estreia de um aplicativo novo.
Eu acho que é hoje,
se não me engano. Militar, hoje,
eu sei que a gente tem muito o que comemorar. E ele disse para mim nessa última formatura do Short é os médicos, né?
Sim.
Oficiais médicos. Oficiais de saúde. Diz que cada médico que entra na polícia, ele economiza 120 mil reais por mês.
Olha aí, Fred.
Cada médico.
Poxa.
Porque ele economiza na ponta. ao invés de gastar com exames e procedimentos lá nos hospitais particulares, terceirizados, faz exatamente na PM. Quer ver uma coisa que não fazia na PM? Coloscopia e endoscopia não fazia. Nós temos agora um equipamento totalmente com anestesista, com tudo, fazendo coloscopia e endoscopia. E são exames caros, viu? São exames caros.
É verdade, isso é verdade. É uma coisa que trouxe um ganho muito grande. A gente que conversa, que tem a oportunidade de bater um papo aí, Fred, com os colegas que estão na inatividade, os que estão ainda na ativa também, porque o inativo hoje é o que mais precisa, né, deputado? Porque a idade chega, as doenças aparecem, né? E essa busca era muito grande, Fred. Então hoje o policial que está lá na inatividade, ele pode de dentro da sua casa, ou entra no aplicativo, ou pega um telefone, liga direto para uma clínica, marca um cardiologista, marca um geriatra, marca um neurologista, um urologista. Então isso facilitou demais. E isso, verdade seja dita, nós temos que dar graças também ao trabalho do senhor e ao trabalho daqueles deputados distritais, junto com o governador, que colaboraram
agora,
com
isso. Agora, quando ventilaram a ideia da Polícia Militar Ipuínas, eu fui extremamente contra, viu, Poliglota? Extremamente contra e bati muito, falei, não vamos pro Inas. Olha como é que tá o Inas hoje, né? Imagina se a Polícia Militar, com todo esse efetivo dela, fosse aportar no Inas, né? Hoje o Inas tá passando dificuldades para marcar uma consulta, marcar isso. Verdade. E eu fui um dos que falei, não, nós não vamos pro Inas, nós temos um regimento próprio, nós temos uma legislação própria, são legislações federais que nos regem em relação à saúde do distrito do policial militar. Então, nós mantemos, melhoramos e vamos ampliar cada vez mais, com muita força, muita dedicação. Eu acredito que muitos avanços virão para a nossa Polícia Militar.
Isso é importante, né? Isso é muito importante.
Quer comentar ou já concluiu?
Não, eu queria aproveitar o comentário para fazer um questionamento do deputado, que nos pediram, né? Deputado, senhor, apesar de já ter citado aí, uma das coisas que nos pediram para lhe questionar era justamente a questão do posto acima, né?
Isso.
Muitos ficaram assim um tanto quanto decepcionados do fato do governador, na visão macro da corporação, não ter se empenhado tanto para poder trazer para a corporação, né, tanto para a PM como para o bombeiro, essa prerrogativa do posto acima. Isso está nos seus planos para a próxima legislatura, caso o senhor consiga...
Com certeza, né? E no meu e da governadora Celina, que ela já nos sinalizou que vai regulamentar, porque o posto acima é uma lei das polícias militares do Brasil, que foi aprovada no Congresso Nacional. Então nós precisamos regulamentá-la. Então, é uma bandeira de campanha, não é uma bandeira que nós vamos encampar agora e sempre, quando o governador Celina, o posto acima. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. É uma das guerras que nós vamos travar. É o posto acima e regulamentar logo isso para que os policiais militares possam ter fluidez na sua carreira. E nós temos que ter o seguinte, ó, o cara entrou soldado, ele sabe quantos anos ele vai sair subtenente, cabo, sargento. Não dá é para você ficar 10 anos esperando uma promoção e ter que fazer redução de interstício a cada 4 meses. Isso aí não dá também. Nós temos que regulamentar isso o mais rápido possível.
É sempre um pires na mão, né?
É sempre, toda vez.
E eu acredito muito que com a governadora Celina isso possa se concretizar.
Mas mesmo assim, Poliglota, nós promovemos mais de 20 mil policiais. Quando eu entrei na minha... No meu primeiro mandato, o cara era cadete, hoje é capitão. O cara era soldado, hoje é segundo, primeiro sargento. O CFP, então nós tivemos um avanço. Né? Um avanço, mesmo com todas as reduções que nós fizemos, porque não tinha outra alternativa. Ou você faz a redução, ou o policial fica parado.
E até a questão do impacto financeiro, ela pode até não se tornar um obstáculo, porque nós temos o fundo constitucional, né? Então isso é uma coisa que vai facilitar bastante, Fred.
Vai facilitar muito, é isso aí. Agora, saindo um pouco da pauta da segurança pública, que é uma pauta que o deputado domina e que o tenente Poliglota, não precisa nem dizer, o nome já é tenente, né? Já domina também muito, já. Né? E vamos aqui agora voltar um pouco, então, agora para a pauta política. Deputado, qual das leis aprovadas recentemente pelo seu mandato o senhor acredita que terá o maior impacto na vida da população do DF e por quê?
Olha, a lei do remédio, da entrega do automedicamento em casa é minha lei, né? Foi lei de minha. Hoje é uma realidade. Hoje a farmácia de alto custo entrega todos os medicamentos em casa. Eu estou dizendo que foi uma lei minha, aprovada. A cidade mais segura, com câmeras de reconhecimento facial, também é uma lei minha, que a gente já. Você já vê os resultados, né? Por exemplo, quando o Poliglota falou que a gente vai ter um efetivo de 18 mil, nunca mais a gente vai ter. O que nós temos que investir é em inteligência e colocar a polícia mais ampla, mais versátil, mais rápida, ou seja, tecnologia. Eu vejo alguns, né, políticos falando, vamos voltar os postos policiais. Isso não existe mais, não tem como. Você não pode pegar um policial e colocar dentro de um posto policial e engessar ele. Você tem que dar a condição para ele, é drone, é investimento em alta tecnologia. É isso que nós precisamos. E algumas dessas leis eu aprovei e foi para isso. Foi para na área de segurança, na área de Brasília, na entrega de remédio, e leis para as mulheres, para tatuagem, mulheres que são agredidas. Tem diversas leis que, graças a Deus, me honra muito, como me honra minhas comunidades, o tanto nós trabalhamos pelas minhas comunidades, Candangolândia, Núcleo Marante, Parque Oi, Riacho Fundo, e as pessoas mais humildes ali da Vila Cauí, onde a gente arrumou toda uma cidade que estava totalmente abandonada, transformamos, né? E eu tenho muito orgulho do meu mandato. Eu digo sempre para as pessoas, olha, se eu terminar agora minha eleição e não for reeleito, eu saio tranquilo, de cabeça erguida, dever cumprido, sabe? E durante esses 8 anos eu me doei bastante, eu ajudei as minhas comunidades, a minha corporação, e graças a Deus a gente tem o que comemorar, né? Quando eu vejo Candangolândia, Bandeirante, tudo interligado, em ciclovias que nós fizemos, levamos para o Riacho Fundo, colocamos milhões e milhões de investimento na educação, em colégios, tudo isso faz com que eu dizer assim, pô, vale a pena, e graças a Deus, se eu tiver a chance de ser reeleito, claro, a gente vai ter mais 4 anos para trabalhar mais, e também já digo de antemão que é a minha última candidatura distrital, não venho mais.
Era isso que eu vou perguntar agora para o senhor, nessa pergunta aqui. Caso o senhor seja reeleito, né, qual é o plano para 2030?
Eu saio distrital, mas não, porque eu acho que...
Federal?
Não sei, pode ser. Não é profissão você ser candidato a deputado distrital. Você tem que ter um período e dar chance para outras pessoas.
Pô. Concordo com o senhor.
Você ficar na Câmara lá como distrital a vida toda, não. Aí não. Nem eu aguento mais.
Vira carreirismo, né?
Vira deputado? Carreirismo e outra coisa. Claro, tem os deputados que eu respeito, que pensam assim. Eu respeito. Mas na minha concepção, não. Eu não venho mais distrital. Se eu vier federal, ou encerro minha carreira, ou qualquer coisa assim. Mas distrital eu não venho mais, não.
Eu acho que 12 anos está muito bom.
12 anos dentro da Câmara.
É mais de uma década.
É mais de uma década você no mesmo local. 8 anos já é bastante, né? Então imagina 12 anos. E aí você encerra a carreira, ou a gente vai para outros voos, né? Outras coisas.
Vamos lá, tenente.
Já que o deputado falando, nós vamos puxar uma coisinha aqui polêmica que eu acho que toda a corporação. Eu sei que tem muita gente assistindo a gente agora, né? Com toda certeza. Não tenha dúvida disso, deputado. Hoje nós temos 2 deputados oriundos da segurança pública militares, que é o senhor e o deputado Rusga. Você acha que se a gente conseguisse botar mais uns 2 ali dentro, será que aquela Câmara ali ia aguentar
a gente? Não tem efetivo para isso, Poliglota, não temos efetivo. Vou explicar por quê. Hoje, nenhum deputado da PM ou do bombeiro, de quem quer que seja, seja eleito só com voto de corporação. A nossa corporação é dividida. Você não consegue. Nosso efetivo, Poliglota, ele diminuiu bastante. Então, hoje é 11 mil homens na ativa e milhares na reserva. Mas, para você eleger um deputado hoje, oriundo exclusivamente com o voto da polícia, você não consegue. Porque, por exemplo, no meu caso, eu venho da Polícia Militar, mas a gente tem as comunidades. Então, se você depender aí hoje, vamos lançar aí, quantos candidatos oriundo da PM vai vir?
Vários.
Se não tiver voto fora da instituição, não consegue chegar. Hoje, Poliglota, ninguém se elege com menos de 20 e pouco, 35 mil votos, não. Hoje o cara, para ter uma cadeira, hoje ele vai ter que ter mais de 20 mil votos, no mínimo.
Porque entra o quociente partidário,
partidário, vem tudo.
Ou seja, em 2018 teve deputado, Poliglota, que teve 6 mil e tantos votos, e teve candidato que teve muito mais votos, mas por conta do quociente partidário ficou para trás. Ficou
fora. Fred, isso é uma coisa que tem sido muito debatida hoje. Eu acho que a Polícia Militar, falando dela especificamente, ela amadureceu um pouco, mas em algumas coisas ela ainda peca, né? Nós hoje ainda temos uma divisão interna muito grande, Fred, e isso atrapalha bastante, né? Mas isso é uma coisa que eu sempre observei também. A grande maioria dos deputados distritais e até alguns federais, né, dizerem que não adianta que uma só corporação, instituição, ela não tem força para poder eleger um parlamentar. É preciso que haja uma agregação muito grande.
Ele tem que sair de lá.
Né?
Ele tem que
sair daquele foco, né? Para ele poder buscar, né, formas.
O Poliglota, de você tocou nesse assunto. Em 2022, eu tive uma grande rejeição dentro da corporação. Isso eu tenho noção disso. Até por minha culpa também, até a culpa do governador Ibanez, porque a gente, de repente, a gente não soube lidar. Eu ganhei a eleição em 2022 com o voto da minha corporação, claro, mas não, você teve candidato na PM que teve 14, 15 mil votos, que ninguém nem sabia quem era direito. Você teve candidato com mais 6 mil, 5 mil, entendeu? E eu consegui ganhar a eleição. Ganhei porque, além da minha corporação, eu tive um voto maciço das minhas comunidades.
Isso foi.
As minhas comunidades chegaram muito forte comigo. Hoje a coisa inverteu, ou equiparou. Hoje dentro da corporação, se você... Eu tinha pesquisas hoje que, na última pesquisa que eu fiz para a distrital na PM em 2022, eu era o último. Eu, como deputado, era um dos últimos. Né? Os outros candidatos estavam tudo na minha frente. Hoje não, graças a Deus, hoje eu posso dizer com mais tranquilidade que hoje a gente tem uma grande força dentro da corporação. Hoje nós vamos, se Deus quiser, com fé em Deus, nós vamos ter muito voto da nossa corporação.
O senhor dedica isso a essa
mudança
essa
minha
mudança
também.
Sim, também.
Sim, até do meu comportamento, até da minha forma de ver. No meu primeiro mandato, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje.
O senhor também era muito espivitado. O senhor falava para tudo que eu era lado, né?
Eu me controlo mais hoje, eu me controlo mais hoje. A gente apanha muito.
Verdade.
E o couro da gente fica grosso. E a gente aprende também com os erros, né? Eu aprendi muito com os meus erros.
Ganha a sociedade, ganha a polícia militar.
Ganha.
Né? Ganha o cidadão.
Eu acredito muito hoje que a minha grande votação será na PM. Junto com as minhas comunidades.
Ótimo.
Antes era o contrário. Era o contrário, era na Candangolândia, na cidade.
Bandeirante.
Né?
Bandeirante, agora eu acho que vai vir as duas juntas.
Ah, que
por isso que eu estou um pouco incomodando, né? Eu acho que.
Mas é bom, só incomoda quem trabalha, né? Quem não trabalha.
Mas sempre que sapatinho no chão, humildade, saber trabalhar. Eu tenho certeza que o meu partido vai fazer 4 deputados distritais. 3 é garantido, podendo fazer o 4. Porque é um partido que está muito forte. Né? Nós temos muito como crescer. Né? Nós temos 4 distritais, mas vários outros candidatos fortes. Então vai ser. Você não pode estar no bolo pequeno, você tem que estar no bolo grande.
É isso aí, olha, já são 21 horas e 33 minutos, o deputado está com a agenda cheia hoje, né? Ano de pré-campanha já, viu, Poliglota?
Então
é bem corrido, né?
Verdade.
É bem corrido. Deputado, eu queria fazer um ping-pong rapidamente aqui com os senhores. Em uma só frase eu queria que o senhor definisse. Celina Leão.
Próxima governadora reeleita.
Keila Alves.
Minha esposa, eu amo.
Polícia Militar.
Devo tudo a ela.
João Lucas.
Meu orgulho, meu futuro policial, já policial. Meu sonho é ele ser policial.
Liderança do governo.
Foi ótimo, passou, agora virou a página.
Candangolândia.
Cidade onde eu moro, praticamente nasci, né? Nasci não, mas a minha vida toda, Bandeirante Candanga, meu amor.
Ibanez Rocha.
Grande governador.
Lula.
Já deu.
Flávio Bolsonaro.
É a esperança, né?
É isso aí, gente. Olha, entrevistamos aqui o deputado distrital Hermeto, que está aqui pela terceira vez aqui no programa Ping Pong, como já dito antes. Na primeira 2018, depois 2019 e agora. Mas a gente pretende ainda chamá-lo, deputado, antes da eleição, tá? Para o senhor vir aqui de novo, tá? Para o senhor falar, para a gente ver, né, como vai estar lá o termômetro ali da campanha.
Agora, né? Tu foi pé quente, hein, Fred? Porque em 2018 você levou o deputado. Ele foi eleito.
2022.
Fui reeleito. Também foi reeleito.
Se tu ganhar, rapaz, se tu acertar essa 3 vezes.
Olha que eu já tô virando.
Aí pede música.
Pede música, hein? Pede música.
Carlinhos Vidente aqui, né?
Pede música.
Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ping Pong. As portas da Rádio Federal e do programa estão abertas.
Eu que agradeço você, Fred. Agradeço ao meu amigo Poliglota, um cara que eu gosto demais, você também. E conte comigo, tamo junto aí, vamos batalhar e... É isso aí, daqui a pouco começa a campanha, né? Já começa a Copa do Mundo semana que vem, depois da Copa do Mundo já engata a campanha.
Já vai,
então é isso aí, eu só quero que Deus me dê força, humildade, né, e sabedoria para eu saber se é vontade, se for a vontade de Deus eu ganhar mais um mandato, amém. Se não for também, eu volto para minha vida, eu sou um policial aposentado, veterano, volto a minha, sabe, tudo na vida tem um, tudo passa. Você não é eterno. Então,
cargos passam.
Tudo. É. Você,
é uma missão.
É uma missão. É. Daqui a pouco eu não sou mais nada, eu volto à minha vida normal, tranquilo. Aí eu vou para onde eu quero, falo com quem eu quero, faço o que eu quero. Entendeu? É assim que funciona a vida, tá bom?
É verdade.
É isso aí, deputado.
Um abraço,
viu?
Fica com Deus.
Fica com Deus. Obrigadão, deputado.
Tchau, Poli.
Aquele abraço.
Obrigado, meu querido.
Idovan.
Obrigado.
Um abraço. É isso aí, gente. Olha, estamos aqui no programa Ping Pong. Acabamos de entrevistar aqui o deputado Hermeto, tá? Deputado distrital, que é pré-candidato à reeleição. Ele foi eleito ali em 2018, foi reeleito em 2022 e agora busca também a reeleição em 2026. Mas ele já deixou claro, viu? 2030, ele já, se ele for eleito, ele quer alçar voos maiores. É isso aí. Então, olha, Poliglota, hoje a semana... Não, é a semana, né? A semana que se passou aí. Essa semana aí foi bem, assim, comentada. Por quê? Porque tivemos imprevistos e tivemos também, Poliglota, o Gilmar Mendes pedindo vista no processo sobre a lei da ficha limpa. Qual é a discussão do processo? A grande discussão é... A lei da ficha limpa, em sua originalidade, quando ela foi aprovada na década passada, início da década passada, ela previa que a condenação, começava a contar o prazo de afastamento da política a partir do momento que o político era condenado, não quando ele renunciasse o mandato. Eu estou falando dos políticos que têm mandato, mandatários. E aí, o Congresso Nacional, no ano passado, em outubro, no apagar das luzes, quase no apagar das luzes, aprovou a medida de que passa a contar a partir do momento da renúncia. Ou seja, alguns políticos que já saíram e que estavam até então inelegíveis, com essa votação do Congresso, passaram a ser elegíveis. Por quê, Poliglota? Porque já se cumpriu o prazo ali de 12 anos, né, isso, de afastamento do cargo público. Entendeu? Só que o caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia, relatora, votou para que a lei da ficha limpa retornasse à sua origem, ou seja, contando a partir da condenação. Dessa forma, políticos como Antony Garotinho, Eduardo Cunha, José Roberto Arruda, ex-governador de Brasília, estariam inelegíveis. Acompanhou a Carmen o ministro Luiz Fux. Deu 2-0. Então, o ministro Gilmar Mendes, na semana passada, pediu vista do processo. Agora, deixa eu só explicar uma coisa aqui para o telespectador e para quem está nos ouvindo. O Gilmar Mendes tem um prazo de 90 dias para apresentar o voto dele. Ele não pode pedir vista, segurar o processo, sentar em cima do processo e só entregar o voto depois da eleição. Por quê? Porque isso gera insegurança jurídica e gera candidaturas e eleitos sub judice. Vamos supor que esses nomes mencionados aí vençam a eleição. Eles vão estar sub judice, ou seja, gera muita insegurança jurídica. Então, ele vai ter que dar o voto dele, Poliglota, até o dia 28 de agosto, de acordo com o prazo processual, o Gilmar Mendes. Agora, eu achei estranho, Poliglota, sabe por quê? Porque o Gilmar Mendes já é conhecido por sua jurisprudência, como ele mesmo gosta de dizer, libertária. Ele utiliza uma jurisprudência, ele diz isso, libertária. O que é libertária? É a jurisprudência que ele se apega em brechas para livrar a pele de certos políticos. Queria ouvir aqui seus comentários, Tenente Poliglota, sobre esse episódio.
Ô Fred, tá ok o nosso som, ô Idovan? Porque os nossos telespectadores estão falando que não estão conseguindo ouvir. Tá ok, hein?
ele deu um pico ruim aqui no som. Eu tô gravando o programa, né? Posteriormente eu vou lançar o programa novamente. Deu uns picos, mas voltamos ao normal já.
Ah, bom, muito bem. Ô Fred, respondendo a sua colocação aí, a gente não podia esperar muito de Gilmar Mendes, né? Porque ele sempre foi polêmico, vai continuar sendo, né? Então isso era uma coisa que ninguém, não causou surpresa a praticamente ninguém, né? O que é preciso entender, e eu acho que a sociedade, a população, o eleitorado entende já aí muito bem, é que essa lei da ficha limpa foi iniciativa popular. Eu acho que deveria
não
ser...
Não foi nenhum deputado ou senador
não,
que
apresentou não, de forma
o projeto
alguma.
De lei, foi a população.
Exatamente,
brasileira.
O Congresso só exerceu o papel que a sociedade, que o eleitor deu a ele para exercer, foi a voz da sociedade. E a Rede Sustentabilidade entrou com essa ação, né, direta de inconstitucionalidade, e está sendo julgado lá no Supremo, que era o que não deveria, né, tá acontecendo. Respeitar a vontade popular e seguir a coisa como o povo queria. Com isso, todo mundo perde, porque políticos aí corruptos, envolvidos em falcatruas, inelegíveis, condenados e etc., vão até o dia 28 de agosto continuar fazendo as suas pré-campanhas e campanhas.
Porque vale lembrar, Poliglota, até dia 28 de agosto é o prazo, mas ele pode apresentar em julho o voto dele também, entendeu?
Sim,
ele tem
sim.
Até o dia 28 de agosto, é o sim. Prazo que se encerra, o prazo processual final, para ele concluir. Mas assim, pode ser que, vamos lá, pode ser que no final desse mês ele já apresenta.
Ele pode dar isso amanhã, Fred, amanhã, se ele quiser. Mas nós sabendo o que é o Supremo Tribunal hoje, o quanto eles puderem protelar para atrasar absolutamente tudo, eles vão fazer, não tem como. A gente sabe disso, a sociedade não é boba mais, ela já entende muito bem. Ah? Agora, com isso, esses políticos envolvidos aí em isso que eu já citei, corrupção, inelegibilidade, improbidade e etc., esses políticos vão usufruir do fundo partidário e vão gastar o nosso dinheiro.
É, porque a eleição começa ali no dia 28 de julho, né? Isso já começa.
Exatamente.
Né? Ou seja, se até o dia 28 de julho o Gilmar não ter apresentado o seu voto, o seu voto de pedido de vista, até ali vai poder homologar a candidatura e vai
entrar em jogo. Normalmente.
Então, eu estou querendo acreditar, Poliglota, que o Gilmar, o ministro Gilmar Mendes, tenha bom senso, que ele vai dar esse voto antes do dia 28 de julho.
Eu também espero, até porque seria uma boa oportunidade dele dizer para a sociedade que ele respeita a sociedade. Ele como um juiz, como um jurista, entendeu? Um ministro da mais alta corte, ele deveria sim respeitar a vontade popular, e não devia ter sequer pedido vista. Vista de quê? Do errado? Para examinar o errado? Errado está errado. Se a relatora, que foi a ministra Carmen Lúcia, e diga-se de passagem, é uma ministra muito, muito detalhista em suas relatorias, em seus votos, ela já tinha dado um parecer contrário, acompanhada por um grande outro ministro daquela Suprema Corte, que foi o ministro Fux, qual foi a razão de Gilmar ter feito isso? Então, o dinheiro do fundo partidário vai estar sendo gasto. Agora, deveria ter um mecanismo para proibir que esses camaradas não pudessem usar os recursos do fundo partidário. E que se eles quisessem fazer campanha, que continuasse fazendo a sua campanha, mas com recursos do seu bolso e não do nosso bolso, Fred.
É isso aí, Poliglota. Agora, eu já, aqui, eu não sou bidu e nem vidente, mas eu já estou prevendo que o ministro Gilmar Mendes vai apresentar voto contrário ao de Carmen Lúcia, aquilo que Carmen Lúcia votou e que Luiz Fux seguiu. Ele vai numa corrente contrária. Como eu falei, o próprio ministro Gilmar diz que que segue uma jurisprudência libertária. Agora, poliglota, eu acho, olha só, eu acho que isso vai ficar muito ruim para a imagem do ministro Gilmar. Por quê? Tudo bem que juiz não tem que ouvir a voz das ruas, juiz tem que ouvir a voz da Constituição. Só que vai ficar muito ruim para ele, porque o Supremo já vem com imagem desgastada. E por isso, e por essa lei ser uma lei diferente das demais, é uma lei de iniciativa popular. Isso então, aí. Assim, embora o ministro não tenha que ouvir a voz das ruas, eu acho que nessa lei, poliglota, abre-se uma exceção. Ele tem que ouvir a voz das ruas. E a voz das ruas é unânime. A população brasileira, não é brasiliense. O pessoal pode até pensar, poxa, mas vocês estão defendendo isso, tal, porque aqui tem um ex-governador Arruda, que também não, é brasileira. É Antony Garotinho no Rio de Janeiro, é Eduardo Cunha no Rio de Janeiro, é a população brasileira que diz, ela não quer dar mordomia para político que foi condenado, entrou dentro da lei da ficha limpa e tem um prazo correto a se cumprir. Não pode chegar ao Congresso Nacional, como eu volto a dizer, quase ali no apagar das luzes ali de final de ano, e me vir com a flexibilização e lógica que vai contra o cerne da lei da ficha limpa, que é exatamente punir políticos que
estão pisaram na bola. Isso é verdade.
Entendeu? Que foram condenados. Mas olha, poliglota, eu também quero falar sobre outro assunto que a gente até começou a falar aqui com o deputado Hermeto, sobre o Banco Master, sobre até o BRB. Poliglota, o que aconteceu com o BRB, realmente ninguém concorda. A governadora eleita, a governadora que assumiu agora, a Celina, que era vice-governadora e que assumiu, já deu várias declarações dizendo que se ela fosse a governadora, ela jamais teria nomeado Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, para o cargo, e que ela discordava dos rumos da gestão dele no BRB. Resumindo, eu acredito que a Celina via a gestão do Paulo Henrique muito elitizada, sabe, com o patrocínio do BRB em lanchas em Dubai, que não tem nada a ver, não faz parte do cotidiano da vida do brasiliense. E aí, poliglota, todos nós, né, lamentamos pelo que ocorreu com o BRB, não concordamos com isso, só que tem os oportunistas de plantão, poliglota, tem aqueles que demonstram indignação seletiva e eleitoreira. Indignação seletiva, poliglota, e eleitoreira. Por quê? Porque tá em ano de eleição, aí vem querer lacrar e se jogar pra galera. Um desses políticos, com todo respeito, é a senadora Leila Barros, conhecida também como senadora Leila do Vôlei. Ela, na semana passada, subiu à tribuna do Senado e fez um discurso bem inflamado, tenente poliglota, sabe? Criticando o que ocorreu no BRB e dizendo que o governo que assumiu, que é o governo Celina Leão, também participou disso tudo. Então, poliglota, se for assim, eu quero falar aqui para o telespectador e para o ouvinte que está nos ouvindo, se for assim, então o Itamar Franco, que foi presidente do Brasil, foi responsável pelo confisco da poupança e foi responsável pelo caso PC Farias, o que não tem nada a ver. Vice é quase um cargo de honra.
É verdade.
Vice, poliglota, não tem poder de caneta na mão. E aí eu quero remeter agora ao político que é padrinho, que é o padrinho de Leila em Brasília, Rodrigo Hollenberg. Durante o governo Rodrigo Hollenberg, poliglota,
o pior governador que Brasília já teve.
O pior. Isso aí eu acho que gregos e troianos, flamenguistas, vascaínos sabem, corintianos sabem, palmeirense também. O poliglota, o governo Rodrigo Hollenberg, que foi o padrinho político de Leila, o Rodrigo Hollenberg indicou e nomeou Vasco Cunha presidente do BRB. Na época que Vasco foi preso, Vasco Cunha, não é o Vasco time não, é o Vasco Cunha
o
Vasco, mesmo.
É, o Vasco Cunha. Tá?
Na época que o Vasco foi preso, Leila já era senadora da República. E poliglota, ao procurar lá nos anais da casa, lá no, nas atas e tudo, lá do Senado Federal, eu não encontrei nenhuma indignação da senadora Leila. Ou seja, o BRB já vinha com problema de fraude desde aquela época. Na verdade, se a gente for falar bem, as fraudes ocorreram ali já no governo Agnello Queiroz com o BRB DTVM, em fundos ligados a empreendimentos imobiliários. Já começou ali no Agnello. E aí passou para o governo do Hollenberg. E o Vasco foi preso pela Operação Circus Máximos, E por que Leila, então, não jogou para conta do Hollenberg a nomeação de Vasco? Porque na época, embora ela hoje esteja no PDT, na época ela estava no PSB, partido justamente de Rodrigo Hollenberg. Seus comentários, Tenente Poliglota.
Ô Fred, essa resposta eu faço questão de dar para o nosso telespectador, para o nosso eleitor, para aquele que nos acompanha. Hoje não existe mais eleitor bobo. Se esses parlamentares acham que vão continuar enganando o eleitor, principalmente em período eleitoral, contando as suas historinhas, achando que a história apagou a história deles, eles estão muito enganados. Agora, esse é o trabalho da oposição, Fred.
Quanto pior, melhor.
A única coisa que eles fazem, e muito bem, é destruir, denegrir, estragar tudo aquilo que está dando certo. Por que que a oposição hoje, dentro do Distrito Federal, ela está completamente perdida? Primeiro, que ela perdeu o seu direcionamento. O que foi a esquerda dentro do Distrito Federal e o que é a esquerda hoje é lamentável, né? Falando politicamente. Né? Em segundo lugar, todos achavam e torciam para que o Distrito Federal, para que o governo da então governadora Celina Leão fosse para o buraco. E ela, como uma boa leoa, saiu à caça, foi lá, mostrou do que é capaz e conseguiu livrar de uma possível privatização o maior patrimônio que o Distrito Federal tem, que foi o BRB. Agora, a questão da justiça, essa tem que ser colocada a limpo. Vorcaro, Paulo Henrique, eu acho até que estão subestimando muito, Fred, a inteligência do ministro André Mendonça. Porque existe uma corrente contrária para poder abafar toda essa história. Mas o ministro André Mendonça já bateu o pé e disse que isso não vai acontecer. Que ele vai até o final e aqueles que tiveram participação de alguma forma em toda essa imundice, me desculpem os telespectadores, que assolou o nosso Distrito Federal e o país, vão pagar. E eu creio nisso, Fred. Eu creio nisso. Então, senhor Vorcaro, que trate logo de fazer a delação dele, Paulo Henrique, que faça a delação dele também, porque os dois estão numa briga, a Polícia Federal já descartou a delação do Vorcaro. Ele foi lá contar o que a polícia já sabia. Né? E o Paulo Henrique está lá preparando a dele para falar.
Só que o advogado já voltou atrás, já está querendo renegociar a delação do Vorcaro. Ou seja, ele já viu que o buraco é mais embaixo.
Claro, justamente por isso. Eu ainda acredito num bom trabalho da Polícia Federal. Eu creio que a Polícia Federal não pode se sujeitar, se misturar, se contaminar com tudo isso que está acontecendo aí. Então, eu acredito muito na Polícia Federal.
Até porque, Poliglota, é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo.
Aliás, todas as polícias, né, são polícias civil, militar, são polícias de Estado, não são polícias de governo, né? Então, infelizmente, para a esquerda e para a oposição dentro do Distrito Federal, ela vai ter que continuar comendo mamãozinho, tomando leitinho com sucrilho de manhã nas redes sociais. É o que ela vai fazer, entendeu? Porque o que tinha que ser feito pela governadora do Distrito Federal foi feito. E nós só podemos aplaudir, né, a luta, né, que acabou levando até a própria governadora agora, antes de ontem, a uma internação.
Muito estresse, muita pressão, né? Agora, olha só, Poliglota, num sistema democrático, a oposição, ela é louvável, tá? A oposição é louvável, tá? Em qualquer governo, em qualquer sistema democrático, sabe? Tem que ter oposição, que a oposição ela tem que ser fiscal, tá? Fiscal do governo que foi eleito. Todavia, eu falei foi sobre a indignação seletiva da oposição e eleitoreira, né? Ou seja, a oposição, lógico, a oposição ela fica fazendo críticas, sabe, ao governo Celina atual, só que ela esqueceu de fazer críticas quando o BRB também foi para as páginas policiais. Eu acho isso muita cara de pau e até cinismo, porque se ela tivesse feito críticas, se a oposição tivesse feito críticas lá atrás, ela estaria sendo coerente. Você talvez não precisava nem concordar 100% com a oposição, mas em coerência você estaria dizendo, não, ela foi coerente. Ela tá criticando, tá sentando uma borracha, só que lá atrás também ela criticou quando ela estava no poder. E aí quando eu digo quem estava no poder, era o PT, por meio de Agnello Queiroz, e o PSB, por meio de Rodrigo Hollenberg. Só que a gente não viu isso, poliglota, sabe? A gente não vê isso. Não viu,
não vai ver, Fred. Não vai ver. Ah, eu não sei, você provavelmente já deve ter ouvido esse ditado também, mas minha falecida avó dizia que o sujo não pode falar do mal lavado. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. É? Hoje, eles fazem um papel, mas não fazem um papel digno, é? De oposição. É um papel rasteiro, sujo, entendeu? É, denegrindo as pessoas. E o pior de tudo isso, torcendo para que o Distrito Federal seja o maior penalizado junto com a sua população. O que você vai esperar de uns políticos desses?
Você quer ver um exemplo, poliglota? Olha só. Lá no Espírito Santo, o governador que saiu agora este ano para ser candidato ao Senado Federal foi o Renato Casagrande. O Renato Casagrande, o partido dele é o PSB. Ou seja, ele é de centro-esquerda. Só que é um governo que saiu com 80% de aprovação. Então, é inegável que... Né, é inegável, poliglota, que dizer que não deu certo. Deu certo o governo dele, ele foi reeleito. Ele tem propostas, inclusive, até de enxugamento do Estado, que é uma coisa que é mais uma pauta até da centro-direita e da direita. Ele promoveu lá. Só que o problema da oposição no Distrito Federal, poliglota, é que ela é muito incompetente. Aqui não tem o Renato Casagrande. Aqui tem quem? Quem passou por aqui? Cristóvão, que foi eleito pela classe dos foi eleito com grande ajuda da classe dos professores. Fez um governo muito meia-boca. Fez um governo ali que, ok, a faixa de pedestre, tudo bem, virou referência. Eu estou falando dos pontos positivos. Faixa de pedestre, reforma da rodoviária, embora deixou com goteira, pingando, e o Roriz explorou isso bem em 98, na propaganda eleitoral, as goteiras da rodoviária.
Só interrompendo você, você falou da faixa de pedestre, não foi?
Foi.
Mas quando se fala em faixa de pedestre dentro do Distrito Federal, só existe um nome de referência. Nunca do governador. Que era o governador da época, o Cristóvão. Você sabe quem era, Fred?
Quem?
Coronel Renato Azevedo, da Polícia Militar.
Ele que teve a...
Esse camarada, até hoje, ele já é falecido, né? Até hoje, é eternizado por ter sido o protagonista da faixa de pedestre no Distrito Federal, que depois se alastrou por todo o país. Incrível, né?
Incrível, incrível, poliglota. Então, assim, tivemos lá o Cristóvão. Não conseguiu reeleição, porque aquela categoria que ajudou ele a ser eleito, que foi os professores, ele traiu a categoria. Os professores ficaram indignados com ele por causa do aumento de 28% que ele prometeu na campanha de 94 e não cumpriu. Até 98, até dia 31 de dezembro de 98 ele não cumpriu. E aí tivemos depois quem? Agnello Queiroz, que veio após a Operação Caixa de Pandora. Brasília estava nas páginas policiais, né? Por conta da política, por conta da prisão do ex-governador Arruda. E aí chegou Agnello Queiroz, prometendo mundos e fundos, virou secretário de saúde, você lembra? Ele mesmo assumiu a secretaria de saúde, sim. Botava o jaleco de médico e ia lá para a secretaria de saúde. Foi um governo também que deixou muito a desejar, não foi nem para o segundo turno. Depois, o mais tenebroso governo de esquerda, né? Só que foi um governo de esquerda, poliglota, que com cara, às vezes, de governo assim, autoritário demais. Foi o governo Rodrigo Hollenberg, tá? Um governo que, na época... Estava cheio de secretário, que não conhecia Brasília direito, que ele trouxe de fora. Gente que não sabia a vida cotidiana do brasiliense, não conhecia direito a cidade de Brasília, e ele trouxe de fora. Então, Poliglota, olha, e fez aquele governo que a gente já cansou de dizer aqui, né? Um governo que deixou a desejar em todas as áreas, olha, e conseguiu ainda a façanha de ir pro segundo turno, Poliglota, sabe? Porque a elite brasiliense gostou dele, Poliglota. É a única categoria, ele foi eleito aonde? Asa Sul, Asa Norte. Só.
Mas só esses caras têm sorte, o Fred. Eles têm sorte. Ele tá tentando fazer a mesma coisa agora com aquele outro forasteiro aí, o Ricardo Capelli. O cara
chega a prometer muitos e fundos.
É, o cara foi morar no Sol Nascente. O cara não sabia nem para que lado era. Entendeu? E hoje o cara tem a cara de pau de virar para a população do Distrito Federal, para o eleitor do Distrito Federal, e se colocar à disposição para governador, é brincadeira uma coisa dessa.
É, né? Brincadeira, caiu aqui de paraquedas, a população não conhece ele, entendeu? É muito complicado. Olha, gente, foi muito bom aqui, viu, esse programa, tá? Foi muito bom a gente estar aqui já com 22 horas já, não é? Já vamos já encerrar o programa agora, tá? Quero aqui agradecer aqui a sua presença, Tenente Poliglota, você que está sempre aqui comigo, aqui como comentarista aqui do programa, né? Obrigado, boa noite.
Obrigado, Fred, obrigado aí os nossos telespectadores, aqueles que estão aí junto com a gente toda segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês de junho, né? Ao nosso querido programador ali, Dovan, que está sempre colaborando aqui com a gente. E até segunda-feira que vem, né? Se Deus quiser e nos permitir, né, Fred?
É isso aí, até segunda-feira que vem. Dovan, boa noite, obrigado. Aqui também, que está aqui, né, na Rádio Federal, ele que faz aqui a gerência aqui, né, do estúdio. E quero aqui agradecer a você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, tá? Até esta hora. E desejar uma ótima semana. E semana que vem tem Ping Pong de volta, viu? Tenha uma ótima semana, uma boa noite para você.